programa não é recomendado para menores de 16 anos, por conter relatos e histórias com fortes descrições paranormais. Coloque fones de ouvido, apague a luz ou feche seus olhos para uma melhor experiência imersiva.
Aqui é Levi Palomo, começando o episódio 49 do Assombração, com o último episódio da série que conquistou 95% dos nossos ouvintes. E a partir de agora, você já está na sintonia paranormal. Imagine um local com artefatos e objetos vindos de locais e situações amaldiçoadas referentes aos casos investigados por Ed e Lorraine Warren. Investigações de Ed e Lorraine Warren saindo de cena. Episódio 12. Histórias reais. Relatos. Casos famosos. Mistérios. Espíritos. Fantasmas. Demônios. Outros. O que realmente é? Assombração.
Ele aparece em vários filmes da franquia de Invocação do Mal. E está localizado no porão da casa onde os Warren moraram por muitos anos. O Museu do Ocultismo é o maior acervo de artigos sobrenaturais do mundo, que já recebeu milhares de visitantes ao longo de sua história. Foi fundado em 1952, nos fundos da casa do casal, com centenas de objetos amaldiçoados e mal-assombrados, coletados após anos de carreira dos Warren. Como o museu faz parte da casa, os Warren conviviam diariamente com os objetos. Além disso, o local também era aberto ao público e oferecia cursos sobre o sobrenatural. Muitos visitantes diziam que o lugar tinha uma energia negativa e pesada. Diversos médiums experientes perderam o sentido ou passaram mal dentro do museu. Vários padres entraram no local e fizeram exorcismo em alguns objetos, mas muitas vezes não tiveram nenhum sucesso com o ritual. Entre as atrações mais famosas do local estão a boneca Annabelle, que está presa em uma caixa de vidro e mesmo dentro de uma caixa relatam sua constante movimentação, encarando as pessoas. Existe uma grande diferença entre a Annabelle dos filmes e a Annabelle original do Museu Oculto, que é a aparência. Ela não tem olhos arregalados e também não é feita de porcelana. Na verdade, Annabelle é uma boneca de pano, de aparência muito inocente. Independente da imagem, a boneca real é considerada muito perigosa. Segundo a própria Lorraine Warren, o mal existente na boneca verdadeira está dentro dela, e não por fora. Tanto que um padre periodicamente vai exorcizá-la no museu. Ainda de acordo com Lorraine Warren, um casal de incrédulos visitou o Museu do Ocultismo há alguns anos e pediu para ver Annabelle. O rapaz resolveu fazer graça da história e bateu o dedo no vidro da caixa, mandando a boneca provar que tudo aquilo era real. O resultado desse desafio foi um acidente de moto que tirou a vida do rapaz. A namorada dele sobreviveu, mas precisou passar um tempo em um hospital psiquiátrico a fim de se livrar do trauma do acidente. Hoje, surpreendentemente, ela não se lembra mais de nada do que aconteceu. Em Annabelle 3, um vestido de noiva no museu tem uma forte presença. Dentro da primeira meia hora do filme, a história por trás do vestido mortal é revelada. Porém, Tony espera genro dos Warren desmascarar a história, confirmando que um vestido branco está presente no Museu do Ocultismo, mas que não se sabe se o vestido pertenceu ou não a uma noiva. Tony relata que a história real por trás do vestido branco do Museu do Ocultismo é da Dama de Branco do cemitério Union, em Connecticut. Uma das testemunhas da Dama de Branco era um jovem chamado Rod Vissey. Ele conta que certa noite em 2009, passava de carro pelo cemitério da União por volta de 1 hora da manhã, depois de sair do seu trabalho. Ele estava descendo a Rota 59, quando de repente sentiu uma presença tomar forma no banco do passageiro. Rod olhou por cima do ombro e, surpreendentemente, viu um homem vestido com roupas dos anos 60. O jovem então desviou o olhar, dominado pelo medo, e depois lentamente se virou para espiar novamente. No entanto, a entidade desapareceu no ar, tão rapidamente quanto chegou. Sendo assim, Rod voltou a olhar para a estrada, quando, mais uma vez, avistou algo em sua frente. Rod avistou uma mulher a cerca de 35 ou 40 metros à sua frente. A moça estava vestida de branco, com um véu sobre o rosto. A dama branca, como é chamada, levantou a mão na frente dela como se dissesse: pare. Rod freou bruscamente e então a dama branca foi de encontro ao veículo, atravessando o carro e desaparecendo em seguida. Tony Spera disse que Rod sentiu um fio de ar passar pela orelha direita. Depois disso, ele tornou a olhar pela janela. Mas dessa vez, viu o lado da estrada manchada com uma tonalidade vermelha, como se alguém tivesse revestido a estrada com tinta vermelha. Segundo Rod, quando a dama branca passou, houve um misto de tristeza e compaixão. Era como se ela estivesse tentando lhe contar algo, talvez tentando mostrar os detalhes trágicos de sua morte prematura. Em uma outra ocasião, quando um transformador explodiu em uma rodovia em Connecticut, a dama branca supostamente se manifestou a ponto de se tornar sólida. Um policial de folga e bombeiro estavam respondendo a uma ligação quando atingiram acidentalmente a dama branca no caminho. O impacto foi tão grande que o acidente afetou o caminhão dos bombeiros. Todos os hospitais e policiais locais foram chamados, mas nenhum acidente foi relatado. Para surpresa deles, não havia nenhuma dama viva ou morta. Acredita-se que a mulher atingida pelos policiais fosse a tal Dama de Branco do cemitério da União. No Museu do Ocultismo também tem o famoso piano que toca sozinho, estátuas do demônio encontrado no meio da floresta de Connecticut, diversos crucifixos amaldiçoados, vários tabuleiros Ouija, inclusive um que dizem ter ocorrido a maior possessão por tabuleiro até hoje. Bonecos malditos, como um que consideram estar possuído por um demônio maligno que pode ter forma de criança, que ataca normalmente à noite. Ele observa as vítimas na hora de dormir, causando desconforto, indo de pesadelos e insônia até arranhões embaixo da cama e sussurros durante a madrugada. Esse boneco está no Museu do Ocultismo e é conhecido como o Boneco das Sombras. O espelho dos espíritos que invoca e atraem espíritos e uma estátua de fauno assustador também está no museu. Mas de todos os itens, a caixa de Duke é o mais misterioso de todos. Quando você olha à primeira vista, é uma caixa simples de madeira em um estilo retangular, mas a sua história é sobre uma garota nos Estados Unidos que comprou a caixa em um bazar, mas quando abriu a caixa encontrou objetos bizarros: uma mecha de cabelo, um espelho quebrado e dentes espalhados. Mas o que ela não sabia é que a caixa de Duke é um objeto muitas vezes utilizado para aprisionar demônios pelos judeus, com um ritual que eles tiram um demônio que estava na pessoa e passam para um objeto pessoal. Quando a garota abriu a caixa, ficou tão obcecada pelo objeto que dizem que ela ficou agressiva, parando de comer e tendo ações violentas contra os seus pais e colegas sem explicação. Dizem até que a garota foi possuída por um demônio após o contato com o objeto. Portanto, no museu é extremamente proibido tocar e abrir a caixa, pois isso seria um portal do demônio e quem abrisse estaria o soltando e correndo o risco de ser possuído por ele. A história é tão forte e real que virou filme em 2012. O nome? Possessão. Em Annabelle 3, a jovem Daniela não consegue lidar com a morte do pai. Então, ela coloca o bracelete de luto do Museu dos Warren no pulso, na tentativa de contatá-lo no além do túmulo. Depois disso, a jovem insere uma foto do seu pai na pulseira e pede para falar com ele. Quando ela faz isso, ela desobedece à política de não tocar em nenhum artefato do Museu do Ocultismo. Tony Spera confirma que não existe nenhum bracelete de luto entre os artefatos, embora suspeite que o objeto seja provavelmente inspirado nas pérolas da morte que existem no museu. Ele conta que certa vez, uma mulher recebeu esse conjunto de pérolas e quando as colocou no pescoço, alegou sentir como se estivesse sendo estrangulada. As pessoas ao seu redor tiveram que arrancar as pérolas para tentar salvá-la. Ainda no filme Annabelle 3, a jovem Daniela desliza seus dedos sobre as teclas do piano que toca sozinho. A história conta que no passado, Eliakim Phelps, pastor de uma igreja presbiteriana de Genebra, Nova York, comprou uma residência em Connecticut para viver com sua família. Mas alguns fenômenos paranormais começaram a acontecer na casa. Certa vez, voltando do culto, eles encontraram a casa toda revirada. Depois de organizar os pertences, Phelps mandou sua família para o culto da tarde e ficou em casa para observar se algo mais iria acontecer. Surpreendentemente, ao descer as escadas da casa, observou que na sala de jantar havia 11 mulheres em total devoção, com bonecos de pelúcia vestindo as roupas de sua própria família. A partir desse dia, os fenômenos se intensificaram e muitos testemunharam situações paranormais naquela residência. Dentre as manifestações, objetos eram arremessados, ouviam-se batidas na parede, além de agressões físicas aos moradores. 8 anos após o início dos episódios, a família Phelps resolveu se mudar. Muitos anos depois, quando outras pessoas compraram aquela casa, começaram a presenciar fenômenos estranhos e então chamaram Ed e Lorraine Warren para investigarem o local. Porém, eles não encontraram nenhum motivo aparente para a assombração da casa. Tempos depois, houve um incêndio na residência. Entretanto, os objetos já tinham sido retirados e ofereceram um piano a Ed, que levou o órgão até o Museu dos Warren, que não tinha ideia do real poder do objeto. Tony Spera relatou que certa noite, Ed ouviu o piano tocando. Então pensou que alguém poderia ter entrado no museu. Então ele desceu as escadas para verificar e o piano simplesmente parou de tocar. Ainda segundo Tony, esse fenômeno aconteceu 3 vezes. No entanto, após a bênção do local por um padre, o instrumento parou de tocar sozinho. Também em Annabelle 3, uma pata de lobisomem é mostrada ao público descansando em uma prateleira. Mais tarde, um lobisomem fica à espreita do lado de fora da casa dos Warren, perto dos galinheiros, e persegue alguns personagens. Segundo Tony Spera, nenhum lobisomem ou parte dele existe no museu, No entanto, ele acredita que a inspiração para o filme veio de um caso de Londres, em que Ed e Lorraine trabalharam, escreveram um livro sobre e que virou episódio aqui no Assombração. Ele não se tornou um lobisomem como nos filmes, mas atuava como um lobisomem. O homem rosnava, transformava seus dedos em garras e atacava pessoas nas ruas de Londres. O homem se chamava Bill Ransom, e esse caso você pode ouvir no episódio 7 do Assombração. Há uma cena do filme Invocação do Mal 2 em que Janet brinca com a irmã Margaret em um tabuleiro Ouija e depois coloca ele embaixo da cama. Existem muitos filmes e documentários que envolvem o uso de um tabuleiro Ouija, como já falamos no nosso episódio 21. No Museu dos Warren existe um tabuleiro Ouija real. Entretanto, Tony adverte que usá-lo é muito perigoso, porque você está pedindo para conversar com espíritos num reino desconhecido. Segundo Tony espera, o Espelho da Conjuração recebeu esse nome porque alguém supostamente tentou conjurar espíritos em seu reflexo. Com esse objeto, um homem em New Jersey teria ficado sentado em frente ao espelho que estava pendurado na parede por horas a fio, continuamente pedindo para convocar seus familiares falecidos. O homem acenou para o espelho por cerca de 2 semanas. Depois de 15 dias, rostos terríveis de monstruosidades apareceram no espelho. Os rostos infernais eram tão diabólicos que levaram o homem a uma instituição mental. Os Warren ganharam posse do espelho de conjuração quando a família do proprietário os chamou em sua casa depois que o homem foi internado na instituição mental. No nosso canal do YouTube e nas redes sociais do Assombração, você pode assistir o vídeo divulgado pela Warner dentro do Museu do Ocultismo, com muitos detalhes e imagens dos objetos descritos aqui neste episódio por mim e muitos outros. Desde o início dessa série, conhecemos mais sobre o maior casal paranormal de todos os tempos. Descobrimos que houve na história ao menos um lobisomem que assombrou a Grande Londres. Famílias foram aterrorizadas por espíritos e demônios em diferentes maneiras, locais e casas. Uma boneca ganhou vida, filme e poderes. Descobrimos também que por trás de uma grande franquia de filmes existem fatos que até hoje fazem as pessoas se perguntarem: foi real mesmo? Nesse último episódio, conhecemos juntos a reunião de todas essas histórias e casos em um só lugar, um museu que você pode realmente conhecer, se tiver coragem. E agora, chegamos ao capítulo final dessa grande série, aqui no Assombração. Edward Warren Minney nasceu em 1926 e morreu em 23 de agosto de 2006, aos 79 anos. De acordo com seu obituário publicado pelo jornal The Sun de Nova York, ele acordou às 2 horas da manhã e sofreu um derrame repentino enquanto deixava o seu gato entrar em casa. Lorraine Rita Warren nasceu em 1927 e morreu em 18 de abril de 2019, aos 92 anos. Segundo o neto de Lorraine, Chris McNeil, ela morreu sem sofrer durante o sono. E ele publicou: "Ontem à noite, minha avó Lorraine Warren calma e pacificamente nos deixou para se juntar a seu amado Ed. Ela estava feliz e rindo até o fim", publicou o neto dos Warren, encerrando assim décadas de amor, investigações, experiências, filmes, documentários, livros, palestras, casos solucionados ou não, e muita história para contar e se orgulhar. Eles se tornaram os únicos exorcistas não católicos a serem reconhecidos pelo Vaticano. E essa foi a história real do casal Ed e Lorraine Warren, os maiores investigadores paranormais que o mundo já viu. No próximo episódio do Assombração.
E eu olhei pro retrovisor central e eu vi uma silhueta no banco de trás. E depois de alguns segundos, eu peguei e falei assim. Eu peguei e perguntei, aquela velha pergunta: quem é que tá aí? Particularmente, eu não tive coragem de olhar pra trás. Foi uma das sensações mais horríveis da minha vida. Eu tava de moto. Eu literalmente quase caí da moto, porque o meu corpo todo enrijeceu. Eu fiquei pálido, eu fiquei frio. Algumas vezes ele apareceu para mim de algumas formas diferentes, alguns jeitos diferentes, até que ele se despediu da minha mãe. A minha mãe às vezes sonha, eu via ele acordado, e minha mãe às vezes via ele dormindo em sonho. E num desses sonhos, meu pai meio que se despediu da minha mãe, dizendo que não se preocupe, que eu estou num bom lugar agora.
Diretamente dos nossos estúdios em Santo André, São Paulo, Levi Palomo, desligando.
O Assombração é um programa apresentado, produzido, editado e criado por Levi Palomo.